E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Neste quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos trazer aqui duas questões. Primeiro, uma data que é pouco lembrada, precisamos lembrá-la. E, segundo, uma carta bonita que foi feita aqui pelo, né, pessoal aí da Faculdade de Direito e que fala da questão da democracia nesses tempos aí em que estamos vendo tantas violências. Precisamos aí de mensagens de ânimo. Então, iniciando. Sobre a data, que é pouco lembrada, de que falei, é o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Pois é. A data é um símbolo de resistência das mulheres negras. O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. O evento surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. Tem o Dia Internacional da Mulher, mas sabemos que as mulheres negras sofrem muito mais. Isso já são dados aí confirmados. Inclusive, esta informação que eu estou trazendo aqui é da Oxfam Brasil. A Oxfam é uma entidade britânica que trabalha com dados e pesquisas, e tem Oxfam também aqui no Brasil. Então, continuando. No Brasil, a data homenageia a líder quilombola Teresa de Benguela. Quem já ouviu falar nesse nome? Teresa de Benguela, que foi um símbolo de luta e resistência do povo negro, e ela comandou o quilombo Quariterê. Liderou esse quilombo por décadas. Ficou conhecida por sua visão vanguardista e estratégica. A sua liderança nesse quilombo, aqui no Brasil, se destacou com a criação de uma espécie de parlamento. Pois é, tinha no quilombo, bem organizado, e de um sistema de defesa também, que foi aí colocado por Teresa de Benguela. Ali nesse quilombo Quariterê era cultivado o algodão, que servia posteriormente para a produção de tecidos. Havia também plantações de milho, feijão, mandioca, banana e outras. Então, lembremos sempre aí que o 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Agora, para você ter conhecimento, que está aí bem fresquinha, foi lançada nestes dias a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Lembrando que na carta diz, né, essa lembrança, que em agosto de 1977, por conta das comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior leu no Largo de São Francisco a Carta aos Brasileiros, na qual ele denunciava a ilegitimidade do então governo militar. Então, em 1977, foi feita uma carta e o professor Gofredo da Silva Teles Júnior leu no Largo São Francisco. A semente plantada por aquela carta rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar e houve, em 1988, Assembleia Nacional Constituinte, que trouxe com a nova Constituição vários direitos democráticos que temos até hoje. E os poderes da República, o Executivo, Legislativo, Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 está prestes a completar seu 34º aniversário. E desde que ela foi instituída, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. Então, nós temos aqui trechos da carta que estamos vendo e também já comentando. Aqui na carta diz também que a lição do professor Goffredo está estampada na Constituição, quando tem um artigo lá que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, teremos eleições, claro, todos e todas estão sabendo, em outubro. E na carta diz assim: nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, como diz assim a Justiça Eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. No entanto, vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, né, com carências em serviços públicos como saúde, educação, habitação, segurança e outros. Temos muito a caminhar no desenvolvimento dessas nossas potencialidades para, né, que venham atender toda a população. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, desafios que fala a carta, que é essa situação, né, de desigualdade, também temos aí violências que têm acontecido com pessoas. Mas, enfim, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Então, neste momento, deveremos ter o ápice da democracia, né, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitor da melhor proposta para os rumos do país. Então, que esse início de campanha seja realmente aí uma festa cívica de muita paz, imbuídos do espírito cívico que levou a escrever a carta de 1977 e que leva agora a escrever esta nova carta, né? Dizendo aqui, a carta finaliza, que no Brasil não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Então, fizemos aqui, não a leitura da carta toda, mas de alguns trechos que fala que vamos iniciar aí a campanha eleitoral e, falando agora, comentando fora da leitura da carta, que seja realmente de paz e de debate dos projetos, para que todos e todas fiquem livres para escolher aquele projeto que melhor achar para dar o seu voto. Vamos fazer aqui também uma leitura bíblica para iluminar esse momento que passamos. Vamos aí, né, iniciar daqui a alguns dias a campanha eleitoral e vamos seguir com muita paz, como falamos anteriormente. E vamos ver aqui uma leitura do Evangelho segundo São Marcos, em seu capítulo 1, versículos 23 até o 28. Né? E aqui assim, aqui Jesus espanta o mal. Então nós temos que estar muito preparados e preparadas para espantar o mal dentro dessa campanha eleitoral que vem por aí. E vamos ver aqui como fez Jesus. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro que começou a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro: cale-se e saia dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Vejam aí, queridos e queridas, esta passagem em que Jesus mostra que tem autoridade e que, como eles falam aqui, né, todos ficaram muito espantados e perguntavam o que é isso. Ele manda até nos espíritos impuros, porque Jesus fazia os seus ensinamentos com autoridade. Claro que nós não somos Jesus, mas nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Ele nos deixou que seguíssemos o seu exemplo. Não temos a mesma autoridade que Jesus, mas temos o exemplo a seguir. Todo mal que pudermos espantar com orações, com ensinamentos, vamos fazer isto. Porque fazer as atividades com violência para cristãos e cristãs, isso não existe. Isso não é digno. Vamos espantar tudo o que for de mal. Do nosso jeito, né? Com ensinamentos, com palavras, com orações, estando todos juntos e juntas. Queridos e queridas, essa foi nossa mensagem de hoje. Agradecemos muito e até a próxima, se Deus quiser.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.